Fala galera, começando mais um telecast. Um telecast que vai falar aí da classificação do esporte às quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar da derrota para a Ponte Preta por 1-0 lá no Moisés Lucarelli, o Leão está nas quartas de final, uma classificação inédita. E a gente vai falar muito da competição agora, já que o esporte está entre os 8 melhores times da Sul-Americana. Mas antes da gente falar dessa competição intercontinental, a gente vai dar uma viajada longa. Ele vai bater ali na China, vai bater melhor no Shining Box, parceiro aí do podcast 45 Minutos. Fred Figueiredo, essa semana já passou lá, já pegou seu rolinho de banana com chocolate ou ainda está se segurando?
Não, a única exceção que eu abri no regime foi justamente pro Shine Box da última segunda-feira, né? Que chegou um carregamento forte aqui no almoço em casa, durante a gravação do podcast. E eu fui no prato que eu mais gosto, né? Do Shine Box, que é a carne com brócolis. Historicamente, sempre gostei muito da carne com brócolis lá do Shine Box. E abri exceção, né? Como eu tô no regime pesadão, low carb, eu abri mão de duas coisas que eu gosto muito. O rolinho de camarão que veio, eu acho fantástico. Muitas vezes eu tô no trabalho, peço no só o rolinho com camarão. Entro no aplicativo e peço para entregar no jornal só um pazinho de rolinho de camarão com a coquinha, que é fantástico. Mas abri mão dele. Acho que você foi nele, né, Rafa?
Foi pesado,
É,
pesadíssimo, por sinal.
eu vi com os olhos de inveja. E aí também abri mão do velho e rolinho, né, de banana com chocolate, que está sendo pago pelo podcast para todo o Recife, ou para pelo menos a área atendida pela Caxangá e pelo Rosarinho. E o jovem Cássio Zirpo levou para casa o carregamento, né? Foi ele que foi o beneficiado aí com um carregamento extra de rolinho de chocolate com banana.
Só lembrando, galera, que quem quiser participar da promoção, é simples. Entra no site, no aplicativo do Shining Box, faz o seu pedido, coloca o código PODCAST45 e já tem a sobremesa garantida. Não tem mistério, não. Mas como o Fred lembrou, só vale para a loja do Rosarinho e da Caxangá. E qualquer compra também já está ganhando pontos para o programa de fidelidade do Shining Box. Também vou lembrar uma coisa a você, Fred, já que você está aí no regime, mas sushi pode. E sushi tem na da Caxangá. Faça seu pedido ou passe lá para você comer aí sua proteína e não ter problema algum com a dieta.
E
Shine
está muito
Box.
perto, de estrear o sushi também no Rosarinho.
É, já está na hora porque fica mais perto para mim. Isso dá uma acelerada aí, meu amigo, que a turma está esperando.
E o teste vai ser feito por nós, né? Que
Com
a turma aqui
certeza.
agora é especializada em testar produtos dos patrocinadores.
Com certeza. Então é isso aí, galera. Shining Box, parceira do podcast 45 Minutos. Cássio Zirpoli, meu amigo, você que não falou ainda, fale um pouquinho aí do histórico do esporte na Sul-Americana e essa classificação aí inédita na competição, né?
Primeiro que demorou para o Sport fazer uma campanha realmente decente na Sul-Americana. Teve várias chances. Essa é a quinta participação do Sport. Ele está desde 2013 pelos mais diversos caminhos. A primeira entrou como rebaixado no ano, o outro foi na Copa do Nordeste, um foi pelo Brasileiro. E aí depois teve saindo da Copa do Brasil ao mesmo tempo. Enfim, ano passado era para escapar do rebaixamento, a vaga caiu no colo, o Coritiba tropeçou na última rodada, vitória da Bahia também. E nessa situação, justamente no ano mais difícil, o Sport faz a melhor campanha, porque a Copa Sul-Americana foi reformulada, acabando com a fase nacional. Você poderia até ter um adversário nacional, mas só se tivesse um sorteio, não de uma forma pré-definida, como era antes. E em vez de largar na segunda fase, como era o caso dos brasileiros, há alguns anos, brasileiros e argentinos largavam na segunda fase, os outros países da América do Sul largavam na primeira. Agora todo mundo largou na primeira. Ou seja, um mata-mata a mais. Porque antes você ganhava o primeiro mata-mata, já estava nas oitavas. E o Sport conseguiu fazer isso duas vezes, em 2013 e 2015, morrendo nas oitavas. Nessa, passou da primeira fase, tirou o Arsenal, tirou o Danúbio, da segunda tirou o Arsenal e agora tirou a Ponte Preta. Chegando, vai jogar mais duas partidas, ou seja, oito jogos na competição. Acho que a última vez que isso aconteceu foi na Libertadores, 2009. Mas, ao mesmo tempo, é uma campanha paralela a uma derrocada do time no Brasileiro. Eu acho isso preocupante, porque era bom que O exemplo do Sport não pode ser nem Ponte Preta, nem Goiás, que foram dois times que chegaram à final da Sul-Americana, mas foram rebaixados. O Sport tinha que ser, ter um campeonato tranquilo, porque fez um primeiro turno excelente, mas a derrocada que ele está tendo agora preocupa, inclusive, para essa sequência da Sul-Americana, porque a partir de agora, é o que eu falo há muito tempo. Só, meu irmão, das quartas de final para frente, é confusão. Não tem mais esse negócio de, vai ser reserva, a gente não sabe, tem um brasileiro, não tem. Você está 6 jogos de ser campeão, uma semifinal, um prêmio multimilionário, um adversário, só adversários maiores, mais poderosos. Então, isso não vai acontecer com o Sport, essa divisão. Porém, era bom que não tivesse o aperreio do brasileiro. Isso o Sport vem tendo. Mas, com o futebol que o time vem jogando, a médio prazo eu não consigo ver diferente, porque pela terceira vez, foi assim que o Danúbio tomou 3-0 na volta, embora tivesse com um time misto, e essa foi uma causa maior da derrota, porque a vantagem era muito boa, o Sport achou que era tão boa que quase pôs a perder. Contra o Arsenal, realmente jogou mal, mas aí fez um gol Salvador no final, que o Arsenal chegou a estar fazendo placar para levar para os pênaltis, e agora com a Ponte Preta, mesmo jogando 62 minutos com um jogador a mais, o Sport foi de uma pobreza criativa, uma pobreza técnica, que assim, que eu até vi o Twitter de Fred antecipando, dando spoiler, eu trabalho com isso, foi um pedido de socorro, o futebol do Sport. Foi a frase que Fred usou, eu concordo plenamente, porque é impressionante, e quase pôs novamente a vantagem a perder, o que é curioso, porque o Sport fez a melhor vantagem do jogo de ida das oitavas, pelo menos confirmou a vaga, né? O Sport, na verdade, sendo copeiro, o Sport fez boas vantagens em todos os jogos, mas isso não significa que você tem que jogar tão mal na volta. E é o que o Sport vem fazendo. Uma hora isso não dá resultado. E o Júnior Barranquilla, que é o próximo adversário, o time colombiano, é um time invicto a 10 jogos em casa, dos quais, se não me engano, 7 nem gol leva.
Caso o Sport está indo bem longe na Sul-Americana, né? Como a gente já falou aqui, a classificação inédita, mas queria que tu situasse aí, até me situasse, que eu sinceramente eu desconheço, quais são as melhores campanhas nordestinas na Copa Sul-Americana, onde é que esse avanço do Sport está posicionado ali até o momento na história do futebol do Nordeste?
Ao todo, os clubes do Nordeste já participaram 29 vezes. Curiosamente, o primeiro representante do Brasil no torneio internacional da Conmebol, desconsiderando aquele torneio de campeões de 48, que depois foi oficializado com o Vasco, mas a partir da Libertadores em 60, foi o Bahia. O Bahia foi campeão da Taça Brasil de 59 e já jogou a Libertadores de 60. Detalhe, já estreando nas quartas de final, porque o torneio foi bem pequeno. Teve 7 clubes. O Olímpia, por exemplo, estreou na Semi. Mas aí o Bahia caiu logo para o São Lourenço. Mas essas Copas secundárias, como a Conmebol e a própria Sul-Americana, secundárias em relação à Libertadores, obviamente, elas impulsionaram as participações dos clubes do Nordeste. Porque a Libertadores são pouquíssimas participações, são 3. Do Bahia, uma do Náutico e duas do Sport, e o Bahia chegou nas quartas na primeira, porque ele já estreou nas quartas, e chegou nas quartas em 89. Aí sim, uma campanha realmente boa, porque ele passou da fase de grupos e passou das oitavas, tirou a Universidade do Peru. Aí caiu nas quartas para o Inter, que foi que eles tinham feito a final do Brasileiro de 88. Né? Aí depois vinha a Copa Conmebol, que era, entre aspas, a Sul-Americana dos anos 90. Ela foi de 92 a 99, e aí os nordestinos participaram por causa da Copa do Nordeste, que o campeão dava vaga. Só que tem um detalhe, a Copa Norte também dava vaga. E aí tem um acréscimo, porque o Maranhão jogava a Copa Norte e o Sampaio Corrêa foi campeão da Copa Norte. Então teve um ano que, 98 inclusive, o Sampaio ganhou a Copa Norte e o América de Natal ganhou a Copa Nordeste. Então tiveram 2 times do Nordeste na Conmebol. Eles se enfrentaram, passou o Sampaio, que chegou na semifinal. Foi a primeira grande campanha do Nordeste. E em 99, no último ano da Conmebol, já estava esvaziada, a ponto de a vaga da Copa do Nordeste era para ser do Vitória, não quis. Foi para o vice Bahia, não quis. Foi para o terceiro lugar o Sport, não quis. Ao quarto lugar o CSA levantou e disse, eu quero. Jogou, foi vice-campeão, perdendo o título aos 45 segundos do tempo. Até o último minuto, o jogo estava indo para os pênaltis. Ele fez 4-2 na ida, no Talheres, e na volta em Córdoba. Eu até já fui nesse estádio, só que é a versão bem antiga dele, não tinha cobertura ainda. Hoje é o estádio Mário Kempes. Aí na volta ele estava 2-0 e levou um terceiro gol de Maidana, se eu não me engano, aos 45 do segundo tempo. E não tinha gol qualificado não, iria para os pênaltis. Aí depois na Sul-Americana, Sul-Americana sempre foi muito difícil. As melhores campanhas foram nas oitavas, o Santa no passado, o Sport 2 vezes, um ano que foi Bahia e Vitória, que se os dois tivessem passado eles teriam se enfrentado nas quartas, mas eles foram eliminados acho que no mesmo dia, se não me engano, ou se foi no mesmo dia, foi um na quarta, outro na quinta, uma coisa assim. Aí o Sport agora, a gente chegando nas quartas, é a primeira vez que o Nordeste chega nas quartas na Sul-Americana, e é a primeira vez que chega entre os 8 melhores de um torneio internacional desde o CSA de 99. Assim, é algo representativo.
E além desse, né, desse feito histórico, né, que a gente vai debater o jogo daqui a pouquinho, né, o jogo mina um pouquinho o feito histórico, sim, mas eu também li uma análise, né, um recorte, na verdade, que eu achei interessante, né? Desde a Copa do Brasil de 2008, né, quando o Sport foi campeão, é a primeira vez que o Sport chega nas quartas de final de uma competição grande, né? De uma competição nacional ou, no caso, internacional. São 9 anos, né, que o Sport vem caindo antes da fase afunilada, que é aquilo que Cássio falou no início. E Cássio, de fato, ele repete, é quase um mantra dele. Ele sempre fala, e era mais fácil antes porque tinha uma fase a menos. Essa relação dúbia que o Sport tinha com a Sul-Americana, ela só existiria até as quartas de final. Porque uma hora nas quartas, você está muito perto de uma semifinal, muito perto de uma final e muito perto de um título. Ainda que você seja mais fraco, que você não esteja jogando bem, são 3 confrontos, né? É impossível você não levar a sério uma competição que você está entre os 8. E então é bem significativo, né, que o Sport levou 9 anos desde a Copa do Brasil, né? Levou uma porrada ali na Libertadores, né? Chegou muito perto, chegou a decisão dos pênaltis contra o Palmeiras naquelas oitavas de final, e nem em Copa do Brasil, nem Sul-Americano, nem nada, o Sport dava esse passo além. Então, ainda que tenha sido de forma quase constrangida, né, o Sport consegue sua mais relevante campanha, né, desde 2008.
Bom, mas vamos pensar um pouquinho aqui para frente. Vamos pensar aqui na partida das quartas de final contra o Júnior Barranquilla. Cássio Zípoli já tem data e já tem ordem do mando de campo. Né? Assim, data não, é provável data, e o mando de campo deve ser, mais uma vez, o Sport jogando primeiro em casa, né?
Rafael, vai definir fora de casa. O Sport só decidiria na ilha se tivesse passado o Cerro Porteño. Cerro e Júnior jogaram na véspera, jogaram na terça-feira. Então o Sport já entrou em campo sabendo dessa condição. E na Sul-Americana tem uma coisa curiosa, porque a definição do mando de campo, ela é sorteada na segunda fase. Nos 16 confrontos da segunda fase, é sorteado do O1, O2 até o O16. E quanto menor o número, porque toda vez que você vai avançando a chave, você vai pegando a numeração, a nomenclatura que você ficou da segunda fase, leva até o final. O Sport ficou O10. Então, das 16 chaves, 9 chaves o Sport sempre decidiria fora. Só da chave do O11 ao O16 o Sport decidiria em casa, caso enfrente a final. E o Júnior Barranquilla, por exemplo, é o O2. Meu amigo, o sorteio do Sport ia ter que ser assim, absurdo. Tinha que ser o O1, que é o Racing, que tirou o Corinthians. Então, no caso, o Sport decide fora de casa. Se do outro lado, por exemplo, ainda a gente está gravando aqui, ainda tem LDU e Fluminense. Se for LDU, isso numa semifinal. Se for Flamengo, o Sport decidiria fora. Se for LDU, o Sport decidiria fora. Isso numa semifinal, projetando. Se fosse o Fluminense, aí o Sport decidiria na ilha, porque o Fluminense é 11. Mas sobre o jogo das quartas de final, para não então no futuro ainda, as datas base do calendário brasileiro são as seguintes. 25 de outubro, no Recife, na ilha, o Sport já confirmou. A ilha tem capacidade para as quartas de final exigem estádios até 20 mil, na semi sobe para 30 mil, e a ilha está liberada para 29, e na final sobe para 40 mil. O jogo de volta vai ser no dia 1º de novembro em Barranquilla. Mas por que eu digo data base? Porque essas duas datas que eu falei são duas quartas-feiras. Como a gente sabe, Sport TV Fox, eles podem tipo, puxar um jogo. O jogo do Sport hoje foi 7h15 da noite, mas ele pode ser, por exemplo, 8h30 ou 9h30 da terça, ou 7h15 da quinta. Então, o jogo que é 25 do 10, ele pode ser 24 ou 26. E o que é 1º de novembro, ele pode ser 31 de outubro ou 2 de novembro. Mas essas duas semanas são certas em relação às partidas. Começando no Recife, definido na Colômbia.
Bom, lembrando aí que, para quem não conhece o Júnior Barranquilla, ele é um time que está lá no norte da Colômbia, como o Cássio já colocou até no blog, deu uma filadinha aqui, viu, Cássio? Quarta maior cidade
do Deixa eu ouvir, eu aceito.
E o apelido do Barranquilla é o Tubarão, e tem como principais torcedores assim, mais famosos, Shakira e um dos melhores escritores de todos os tempos, o Gabriel Garcia Marques.
Rafa.
E pode falar.
Tem um torcedor famosíssimo também, dentro do contexto do podcast.
Meu Deus do céu, mentira.
Sabe João? Quem é já, né?
Não, João, é o Júnior Barranquilla?
Não, ele é o personagem falou, que tá... Não, não é João, não. É o personagem que tá...
Ah, Pablo, pô.
Não era Pablo, não. Era Marlon.
Pablo, não. Marlon, pô.
O Marlon colombiano. O cara
ficou na casa de Fred, pô.
O cara ficou na tua casa na Copa?
Foi, exatamente.
Dormindo Fred. Com inimiga.
Tem que trocar agora, Fred. Tem que ir pra lá agora, visitar o cara, vai pra casa dele, pô.
Cara, ele, na verdade, ele morava na Cidade do México, né? Ele
manda uma mensagem pro cara, pô.
Não, eu vou procurar mesmo. Eu vou procurar o contato que eu vou mandar. Porque a gente ficou conversando, né? Quando ele esteve aqui. E aí a gente tratava como uma coisa distante, né? Engraçado isso, né? 2014, ele explicando o Júnior Barranquilla, que é um time que a gente aqui que mexe com futebol já conhece, né? Mas não é um time também popular ao extremo aqui no Brasil, né? Nunca teve grandes confrontos contra a clube
brasileira. Fred, aqui não é. Aqui não é. Mas na Colômbia, primeiro, que Barranquilla é a quarta maior cidade da Colômbia.
É.
Isso, você trazendo isso para o Brasil... Seria São Paulo a maior, Rio de Janeiro a segunda maior, Belo Horizonte a terceira maior, e depois econômica e esportiva viriam vários. Por exemplo, em tamanho de população seria Salvador, mas futebolisticamente falando seria Porto Alegre. Mas nesse contexto, significa que seria um grande centro. E ela é a quarta maior região metropolitana, 1,8 milhão de habitantes, metade menos da metade do Grande Recife. E o time tem 7 títulos nacionais, não ganha desde 2011, mas, por exemplo, é para aquela coisa, tirando o Brasil, qualquer time tradicional dos países vizinhos, eles trabalham muito com taça internacional. Só de Libertadores os caras já jogaram 13 vezes. Nunca ganharam nada, mas tem cancha.
Bom, só lembrando que
passado... É o que eu falei, sim, só para terminar o raciocínio, Rafa. Eu conhecia o Júnior Barranquilla, mas não é da nossa cultura, né, de time colombiano. Se a gente fosse estar aqui, a gente cita 2, 3, 4 antes de chegar no Júnior Barranquilla. E aí, pô, a gente tratava como algo distante, e aí, 3 anos depois, há o confronto, né, do esporte que eu apresentei mais para ele e do Júnior Barranquilla, que ele me apresentou naquela conversa. Então, volta um personagem aí do podcast Raiz aí, né, do primeiro ano do podcast.
Só lembrando que nessa mesma fase do ano passado, o Júnior Barranquilla cruzou com a Chapecoense, ganhou a primeira partida por 1-0, perdeu por 3-0 na volta lá em Chapecó. E esse ano, na primeira fase, pegou um time colombiano, pegou o Deportivo Cali e eliminou nos pênaltis.
29 mil pessoas.
Foi, eliminou nos pênaltis, um clássico nacional. Conseguiu se dar bem. Pega a para essa partida. Você acha que, mais uma vez, o esporte vai precisar focar nesse primeiro jogo para conseguir se dar bem?
Não tenha dúvida, Rafa. Né? O que o esporte fez fora de casa nessa Sul-Americana nem dá muito... uma escolha de a gente responder diferente. Se o contexto for invertido, será uma surpresa absoluta, né? Porque o Sport saiu com vantagens bem consideráveis contra Danúbio, contra o Arsenal de Sarandi e contra a Ponte, e sofreu, né, em todos os jogos. Sofreu bastante, eu diria, né? Porque o jogo da Ponte, que a gente vai dissecar daqui a pouquinho, foi um jogo de extremo sofrimento também, apesar de ter sido o único que em momento algum ficou desenhado uma decisão por pênalti, mas foi um jogo de alto risco. Então, e pela forma com que a gente viu também o Barranquilla jogar, né, o Júnior jogar. Eu assisti o jogo contra o Cerro, é um time que não levava gol há 7 partidas, levou um gol morto já, quando o jogo estava definido, um gol de fora da área, estilo Talisson contra o Corinthians, né, aquele golaço que não vale mais nada. E é um time mais rápido, um time perigoso. Recomendo um texto bem, bem detalhado, né, que Leandro Stein escreveu no Trivela nessa quarta-feira, né, logo cedo depois da vitória. Ele escreveu um texto falando sobre o time do Júnior Barranquilla, suas características. Eu não vou aqui reler o texto, deixo como dica mesmo para que nossos ouvintes deem uma estudada, né, deem uma mergulhada, porque... me pareceu chato dentro de casa, tá? Do pouco que eu vi, rápido. É um time essencialmente colombiano. Sabe quando você... O rótulo do futebol colombiano é o Júnior Barranquilla. Cheio de lanes. Tem uns 3 lanes de cada lado, assim. Aquele jogador rápido, aquele jogador cheio de perna. Mas que, entre eles, parece que eles se comunicam melhor. e conseguem fazer algumas jogadas interessantes, né? Eu vi destaque, por exemplo, tem o Imichara, um cara bem rápido, o Theo Gutierrez.
O atacante é o Theo Gutierrez. Agora, o outro atacante foi expulso.
Foi expulso, é verdade.
O Dias. E foi expulso. Mas, meu amigo, só de ter o Theo Gutierrez ali no meio da área, tem que ter cuidado, viu?
Eu vi os dois jogos, bate demais. Embora a Ponte Preta tenha abusado, meu amigo, porque a Ponte Preta fez assim hoje, faz tempo que eu não via. Inclusive, para mim, é sinônimo de time mal treinado, que era o caso da Ponte Preta também. Mas assim, é time que está perdido, não tem uma organização tática, faz de qualquer jeito. A Ponte Preta só, ela, o número de faltas foi 26 para a Ponte, 21 para o Sport. Mas eu arrisco dizer que as faltas, além do número de faltas da Ponte ter sido maior, o time foi muito mais violento, muito mais. É, saiu barato uma expulsão só para a Ponte. Mas assim, trazendo para o Júnior, é um timezinho. Ó, já na ida era para ter tido um expulso com 10 minutos de jogo. Um cara no escanteio deu um murro na barriga do cara do Cerro Porteño. E a arbitragem sul-americana é 1,5 metros, não enxerga. Aí, assim, vai ter que ter cabeça para esse tipo de situação.
Só lembrando que o Júnior está na segunda posição no campeonato colombiano, está a 6 pontos do Santa Fé. Em 12 jogos, tem 20 pontos conquistados. Bom, meus amigos, a gente tem que lembrar também que a sul-americana, a gente está gravando da quarta para a quinta, mas ela não acabou ainda, né? Apesar de já ter a maioria dos confrontos decididos nas quartas de final, que são Racing e Libertad, já que Racing tirou o Corinthians, Independiente Nacional do Paraguai, Junior Barranquilla e Sport, e o Flamengo está esperando aí o vencedor de Fluminense e LDU, jogo que vai ser nessa quinta-feira, às 19h15. E lembrando que é desse duelo aí que pode sair, que sairá o adversário na semifinal do vencedor de Junior Barranquilla e Sport. Companheiros, agora eu queria dar uma dica ao pessoal. Se esse podcast chegasse na Colômbia, eu daria uma dica. O jogo provavelmente vai ser no dia de semana, na quarta-feira, 25 de outubro. Mas o torcedor colombiano que tiver com a folguinha puder esticar até o fim de semana, porque ele pode chegar um fim de semana antes para ir para o Village, ou pode esticar o resto do fim de semana para esfriar a cabeça depois da partida ou comemorar o resultado. Ele que vai decidir.
O código vale, né?
O código vale para o mundo todo.
É mundial agora. É mundial o código.
O código é mundial. Então, você que tiver aí um amigo colombiano, não sei, Fred, se Marlon vai voltar de novo, às vezes vai dar para ficar na tua casa, aí tu indica ele para ir lá para o Village. Essa hospedagem fora de série, uma das melhores praias do mundo também, não só do Brasil, uma das melhores praias do mundo. E, meu amigo, eu só queria dizer uma coisa. O Village soltou as fotos do bangalô que a gente visitou. E assim, se as fotos que a gente fez, que a gente registrou lá para mostrar pessoal, já fizeram diferença, as fotos que eu vi que Eduardo Tiburcio e sua equipe lá de redes sociais colocaram essa semana, é para qualquer colombiano querer vir para Porto de Galinhas e não sair mais. Lembrando que o site do Village é o villageportodegalinhas.com.br, Village com 2 L's. Você entra lá, seleciona o período, coloca o código podcast45 e vê esse desconto aí, mundial, aparecer. Companheiros, vamos agora falar da partida que classificou o Sport. Um jogo onde o Leão foi derrotado por 1-0, mas isso era o suficiente já pela grande vantagem obtida na partida de ida, quando venceu por 3-1. Só que o segundo tempo, na minha opinião, foi bem tranquilo. Agora, o primeiro, Fred Figueroa, que partida nervosa, hein? Pelo menos no primeiro de 45 minutos.
Rafa, daqui pra frente agora, a parte positiva já passou, tá? O torcedor do Sport que...
Como já, que já dizia Everton, já dizia Everton Felipe, é 10 segundos de... pra quem ouviu o vídeo aí do Poli.
É verdade. Ele falou que é 10 segundos de elogio e 30 minutos de pancada. Pronto, vai começar 10 agora. Os 10 minutos de pancada. Seguinte, eu tinha escrito na coluna, né, de pré-jogo, eu terminei a coluna da seguinte forma, né? Eu disse: há muito em jogo esta noite. O peso da história e a urgência do momento se fundem em uma partida com nível de dificuldade moderado. Redenção ou tragédia em 90 minutos. E dentro de campo, não passou nem perto de ter redenção, nem perto, nem a crise foi amenizada com o resultado. E a tragédia, sim, né? A tragédia, ela se desenhou. Quem viu o jogo sabe que a classificação da Ponte, ela ficou numa iminência de acontecer. E ela não aconteceu por dois motivos diretos. A expulsão de Nino Paraíba, merecidíssima, tá? Indiscutível, no início, na reta final do primeiro tempo, né? 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Uma falta violenta que ele fez em Mena, e já tinha feito outra, como o Cássio falou na primeira parte desse programa, né? A Ponte Preta foi um absurdo que a Ponte Preta bateu, um absurdo. O árbitro que acertou, o árbitro equatoriano que acertou na expulsão, depois disso ele meio que freou, tentou não expulsar, e ele só conseguiu terminar o jogo sem expulsar mais um jogador da Ponte, fechando os olhos para uma pancadaria que há muito tempo eu não vi. O que o ex-rubro-negro Danilo bateu e não levou nem o amarelo foi uma coisa assim, inexplicável, né? E a Ponte matava contra-ataques o tempo todo com falta. E esse, inclusive, talvez seja o único asterisco que você pode colocar, né, na atuação do Sport, porque ele foi muito parado na pancada. E o segundo ponto, obviamente, que ficou mais claro de todos e ganhou toda a repercussão merecida, Magrão, né, que fez duas defesas cruciais, né? Um milagre, que foi aquele... No primeiro tempo ainda, uma bola de lateral, né, que sobrou no pé de Léo Gamalho dentro da pequena área. E Léo Gamalho bateu firme, bateu bem, e Magrão fez um milagre, de fato, a queima-roupa. E a bola do final do jogo, de novo vindo de lateral, de novo a defesa falhando, de novo nos pés de Léo Gamalho. Só que dessa vez, Léo Gamalho bateu também com força, mas bateu em cima de Magrão. Mas aqui cabe o elogio pela frieza, pelo posicionamento, né, e por estar ali firme para fazer a defesa, para dessa vez, ao contrário do que aconteceu no Rio, espalmar.
Até porque, Fred, lado. Ele, num lance desse, vi gente dizendo isso, mas ele podia ter caído para um lado. A reação dele como goleiro é de esperar o lance e pô, ali é queima-roupa, é quase como um pênalti. Ele podia ter, não tinha muito o que fazer. Ele podia ter escolhido o lado. Ao escolher o lado, teria levado o gol, porque teria alguém ia dizer, área, se você ficar parado.
Ou ter caído antes, reação, né? No reflexo, ter caído é antes, ter tentado. Por isso que eu defino dessa forma. Frieza, né? Frieza e poder de decisão. Porque aquilo ali é a última bola do jogo, aquilo é decisão. E Magrão tem essas duas características. Ele é frio e ele tem poder de decisão. Ele é um cara que, na hora da verdade, né, ele até falha, não é um goleiro que não falha, não. Contra o Flamengo, aí você tá. Todo mundo viu a falha no jogo anterior. Mas o poder de decisão dele é impressionante, né? Ele na hora da verdade faz milagres como fez, e foi ele que classificou de novo o Sport, tá? Foi pelas mãos dele que saiu a classificação, porque a verdade é que o Sport permitiu que a Ponte Preta tivesse não só aquela chance, como outras de menor grau, né? Que a Ponte Preta rondasse a área do Sport no segundo tempo. Quando o Rafael fez a apresentação, Rafael falou de um segundo tempo mais tranquilo. Ele não está errado, tá? Ele não está errado. O torcedor que viu o jogo não viu essa tranquilidade. Porque o torcedor que viu o jogo, ele sofreu, porque ele viu o time não criar, o time ter uma transição muito lenta, ter um setor ofensivo burocrático que só toca a bola de lado, e a gente vai aprofundar isso já já. Mas no bojo, a defesa que o Magrão fez foi a dos 47 minutos do segundo tempo. O resto foi só bola aérea que chegava em faltas que o sistema de marcação do Sport cometia na intermediária, mas também fazer justiça, numa intermediária distante, digamos assim, né? Não teve realmente faltas tão perto da linha, acho que só teve uma bola cruzada lá pela direita que Danilo bateu de pé trocado que chegou, que apertou mais, acho que foi uma falta de Quilene, justamente a falta que Quilene levou amarelo, foi a bola que foi cruzada mais próxima. Então, assim, olhando friamente, foi sob controle. E aí é o único elogio coletivo que cabe ao Sport nessa partida, foi que foi um time que trocou muito passe. Foi um time que não teve afobação de pegar a bola, tá lá na direita, recua, vai para a esquerda, pega da direita, bota na esquerda. O Sport conseguiu que a maior parte do tempo do segundo tempo passasse com a bola em seu pé. Porém, o que a gente pode questionar aqui é se essa era a forma mais tranquila de se garantir a classificação. Se não era melhor ter um ímpeto ofensivo maior. E a gente também não sabe, vai ficar a dúvida, do quanto foi estratégia e do quanto foi falta de recursos, né? Falta de coordenação ofensiva, o fato de que o Sport não chega, de que o Sport não finaliza. O Sport deu contados um chute a gol. O chute a gol foi no final.
Fred, William falou isso durante a transmissão. Achei uma observação muito boa dele. Ele falou assim: o Sport não chutou uma bola com um goleiro que está estreando no ano.
Isso, verdade. Porque que só agrava,
João,
né?
A Arena não pôde jogar, foi João Carlos, foi a primeira partida que ele, segundo a transmissão, a primeira partida que ele fez no ano, e o Sport só foi chutar uma bola lá na reta final do segundo tempo. Assim,
finalizou errado, né?
Eu acho que foi o chute de Anselmo, do meio da rua.
Foi o chute de Anselmo, é, que bateu o goleiro, uma bola telegrafada, né? Não foi também facinho, mas foi uma bola telegrafada.
Mas tem que exigir o goleiro.
Isso, então, mas eu tô criticando o Sport, veja só. A única chute do Sport veio de Anselmo, que foi um chute telegrafado, e o goleiro teve dificuldade com o chute telegrafado, para mostrar o quanto o Sport devia ter chutado antes. Foi um chute moderado, não foi tão no canto, e o goleiro deu um rebote. O goleiro deu um rebote, que André chegou e finalizou em cima do goleiro de novo, mas André estava em posição impedida. O que só mostra que o Sport devia ter chutado muito mais, mas eu vou passar a palavra para a visão de Cássio, porque na hora das atuações individuais, eu vou voltar para falar dos jogadores que atuaram na frente, porque foi assustador.
Seguindo a raciocínio de Fred, estou vendo que a gente viu um jogo de uma forma muito semelhante. Eu queria destacar, assim, primeiro que foi, já tinha falado, na verdade, que foi uma partida, achei uma partida extremamente violenta, mas uma partida muito ruim. No intervalo do primeiro tempo, eu falei assim que o Sport tinha dado sorte, tinha levado um gol de muito azar, na infelicidade, a infelicidade na cobrança de falta, porque o passe errado de Lentz foi um vacilo muito grande dele, acabou tendo que o Sport matar a jogada, e uma falta intermediária saiu o gol da Ponte Preta. E aí sim, com sorte. Bateu na barreira e Luca aproveitou. Mas ao final daquele primeiro tempo, aquele 1-0 parecia bom para o Sport, porque bastava a Ponte Preta, aquela expressão aqui, 10 centavos de bola. Porque se o Sport não estivesse pegando um time tão desorganizado como era a Ponte Preta, que tinha perdido do Lanterna do Campeonato Brasileiro no sábado, dentro de casa, tinha anunciado, demitiu o treinador, tinha anunciado Eduardo Batista, que não estava no banco, foi o auxiliar, estava cheio de desfalques. E se aquele time fosse um pouquinho melhor, aquele time teria construído uma vantagem em cima do Sport. Porque, assim, a falta de objetividade do Sport é uma coisa impressionante. O Fred falou assim da troca de passes, ok? Mas um resultado onde você tinha a possibilidade de fazer um gol e tranquilizar muito, porque embora o Rafael tenha feito a pergunta e achado que teve mais pressão no primeiro tempo que no segundo, eu acho que o segundo tempo foi tenso também. Embora o Sport tenha jogado o segundo tempo inteiro com a mais, mas você não saber o que fazer com a bola transforma o jogo tenso, porque toda vez que se perdia a bola, Preta, ela sim, o espaço da Ponte Preta era em profundidade, porque é um time, obviamente, que precisava do gol, mas precisava e buscou, mas eu acho que o Sport também precisava, porque me pareceu pouco inteligente para o Sport só administrar 1-0, porque se o Sport faz um gol ali, com aquela Ponte Preta com a mesma, não faria mais dois para ir para os pênaltis, ou muito menos mais três para tirar o Sport no tempo normal. Então o Sport correu um risco, sim, tanto é que Magrão teve que fazer uma defesa aos 47 do segundo tempo. Isso mostra que o Sport correu um risco muito grande, mas pela absoluta falta de criatividade ofensiva também, como não conseguia produzir nada, só faltando nos últimos 10 minutos, quando a Ponte Preta já tinha feito todas as substituições e estava se lançando à frente, porque ela estava no tudo ou nada. A Ponte Preta tinha que arriscar. Aí o Sport começou a ter contra-ataque, sobretudo lá direito com o Rogério, e Danilo derrubando o Rogério sempre, derrubando, mas algumas vezes o Rogério levou vantagem. E o Sport não terminava isso numa jogada na área. Trocava passe. Daqui a pouco aconteceu umas duas ou três vezes. Chegava com o Diego Souza, aí a bola recuava, aí parava o ataque. Ou ia com o André e André errava tudo. A bola queimou no pé de André hoje. Queimou. Ele só acertou uma jogada, que foi... E detalhe, é uma jogada que você sabe que ele tem condições de fazer. Aí ele ganhou na disputa com o zagueiro na linha de fundo, tocou voltando para Tomás, que ia chegar batendo de chapa, mas o zagueiro conseguiu travar. Aí deu para escanteio. Aquilo foi a única jogada de André. Porque tirando aquilo ali, acho que ele deu uma finalização no primeiro tempo, Lênis veio pela direita, tentou cruzar, chutar, sei lá, mas a bola bateu no travessão. O rebote de André, assim, foi inacreditável, pô. Aquilo ali é falta, um pouco de falta de concentração, falta de atenção. Foi uma finalização muito displicente. E naquela altura da partida, ali, meu amigo, já terminava o confronto. E esse esporte, com a série que ele vem tendo pelo brasileiro, não é um time que possa dar o luxo de administrar, não. É um time que precisa de paz. E o esporte não teve paz nesse jogo até o apito final. Não teve, porque também não quis. Porque se tivesse um pouquinho de mais da organização, esse é o tipo de jogo que não era para ter tido a dificuldade que teve. Até porque, na próxima fase, deve pegar um adversário muito superior a isso.
Bom, senhores, atuações. Já que vocês acharam que o primeiro tempo não teve longe do ideal, que o time mesmo não se assustando tanto no segundo, poderia ter feito mais. Teve alguém que se salvou dessa partida? Teve alguém que vocês possam elogiar, possam ter colocado assim, esse cara aqui, apesar de não ter ido bem na partida como um todo, se destacou positivamente. Cássio, deixar a bola contigo, já que você está terminando o comentário agora.
Rafa, Magno, que fez duas grandes defesas. Nessa Sul-Americana, ele está garantindo grande parte dessas cotas. O Sport já acumula, considerando a cota que vai receber nas quartas de final, juntando desde a primeira fase, dá 4,2 milhões de reais. Ó, ele a da primeira fase não, porque foi o time que se classificou no passado, é um mérito coletivo. A cota da segunda fase, que já foi dele, porque ele pegou dois pênaltis no Centenário. A da terceira fase já foi mais uma displicência do time, mas André fez lá da classificação. E nessa agora foi ele. Então, dessas vagas, ele tem pelo menos duas cotas com uma parcela gigantesca. Então, assim, acho que o destaque, a gente costuma esquecer Magrão quando faz as análises, ele já está virando até um clássico, mas nessa vez eu não vou esquecer, não vou começar por ele. Eu vi uma análise interessante de Celso, já que ele está participando, mas citando, o professor disse que por Mena, porque na jogada que Nino Paraíba foi expulso, Mena, ele podia ter ido para frente, mas ele meio que se ligou que ia levar a pancada, porque Nino, enfim, inclusive bateu. Então ele acabou sendo inteligente para receber a falta. Assim, é uma observação, acho, pertinente, mas só tirando por isso, porque a parte disso eu achei uma participação bem burocrática de Mena, como já tinha sido, inclusive, contra o Flamengo também. Eu estava gostando de Patrick, mas ele saiu porque estava amarelado, e eu achei que dessa vez, Luxemburgo acertou nessas duas visões que ele teve, que o árbitro era muito ruim. Muito ruim. Então, no momento que a Ponte Preta teve um expulso, o futebol a gente sabe que para sair o expulso do outro lado geralmente é muito rápido. E o Sport não tem nenhum amarelado. Aí tinha Sander, aí entrou Tomás, que acabou tomando um amarelo logo no comecinho, e depois Patrick, que levou um amarelo, e entrou Anselmo. E essa questão do amarelo, os jogadores estavam tão ligados nisso durante a partida, que durante a transmissão teve alguma coisa que eu ainda não consegui identificar, mas era alguma orientação do Luxemburgo, me pareceu, num escanteio, e Tomás fala com ele que ele não podia fazer aquilo porque ele já estava lembrando que ele estava amarelo. Aí Richelli pega e fala, ele já tem amarelo também, ou seja, era algum tipo de marcação que poderia ser mais forte.
Era o seguinte, Cássio. Foi o seguinte ali,
Tu
deixa eu
sabe?
explicar. Sei, porque é o seguinte, era um escanteio pro Sport e Rogério queria ir pra área pra Tomás ficar na sobra. Aí Tomás naquela hora falou, Rogério, não, eu não posso ficar na sobra porque eu já tenho amarelo. Porque quem fica na
Exatamente.
sobra, caso
Mas
tenha essa
não era
vantagem, tem que
falando com o
fazer a
Rogério,
falta.
não. Me pare.
Era com o Rogério tava logo atrás dele. Rogério tava ali atrás, Rogério tava querendo inverter a discussão com ele, aí Richelli
Ah,
virou, não,
isso falei em algum
Rogério,
momento, tu viu?
fica.
Porque pelo ângulo da transmissão me parece ser
Não,
Luxemburgo.
dá.
Mas se é Luxemburgo
Não,
ou
mas era
Rogério?
Rogério. Tava
Mas me
muito
parecendo.
longe, porque Luxemburgo tava do outro lado do campo, né? Era
Sim,
Rogério,
mas é
era Rogério.
diagonal. Sim, mas
Não,
independente, mas na diagonal me pareceu um treinador. Mas sim, pô, eu
era
entendi,
Rogério
pô.
querendo trocar de posição
Porra!
com Tomás.
Eu tô querendo dar um assunto, pô.
Figueiredo, então quem foi ter os destaques positivos? E já queria que você apontasse quem é que não foi bem na partida também.
Olha, o destaque positivo, obviamente, é Magrão, né? E tirando Magrão fica difícil responder, viu? Fica bem difícil, mas de novo, gostei muito da entrada de Anselmo, sabe? Eu acho que ele tá distribuindo, ajuda
Deu
muito
o
na
primeiro chute.
distribuição da bola. Exatamente, eu acho que ele foi, para mim, o melhor em campo contra o Flamengo, entrando no segundo tempo. Eu não vou aqui dizer que ele foi o melhor em campo, obviamente tirando Magrão, mas foi o cara que foi mais positivo. Assim como o Rogério foi positivo também. E faço Luxemburgo, nesse momento, só tem críticas para fazer para ele. Mas a leitura dele das substituições foi corretíssima. Tanto escolhendo quem entra, quanto o momento das substituições. A saída de Sander é fundamental no primeiro tempo. Ele tirou o Sander, escolheu o Tomás, que era o certo, para tentar segurar mais a bola, cair mais pelo meio. Não era para botar o Rogério ali. Ele escolheu o certo. Na hora que Lênis estava mal, levou amarelo também. Mas isso aí foi até coincidência, porque o Rogério já estava perto de entrar. Entra Rogério, né, que foi também até uma atuação positiva de Rogério. Acho que ele deu uma dinâmica no ataque. E depois a troca de Patrick por Anselmo. Para mim, positivamente, fica muito pouco. Eu não sei se já é para falar negativamente. Já está liberado a lista.
Já está liberado. Está liberado.
Veja só. O que Diego Souza fez em campo hoje, só tem dois caminhos. Só tem dois caminhos para analisar. Ou ele estava convencido, convicto e orientado no segundo tempo de que o melhor a fazer era cadenciar o jogo e, para isso, abrir a mão do ímpeto ofensivo, dos contra-ataques, para tocar a bola de lado. Ou ele estava de sacanagem, assim. Porque o que Diego Souza prendeu de bola de forma desnecessária no segundo tempo foi uma coisa absurda. Absurda. Várias bolas, ele não tenta uma jogada individual mais. É impressionante. Tem um jogador na marcação dele, ele tá na linha da área, ele não parte para cima de ninguém. Sabe? Ele não parte para cima, toca de lado. Vários e vários contra-ataques, ele dominou a bola errada, ele tentou jogadas inócuas. E, quando não, apenas foi burocrata em pegar a bola, deixar a marcação todinha chegar e tocar de lado. Então, é isso que eu tô dizendo. Ou ele estava convicto de que o melhor a fazer era trabalhar a bola e só chegar muito na boa, tá? Ou ele teve uma visão. Ou ele, porra, sinceramente, difícil entender. Difícil entender mesmo. E também estendo a crítica a André. André fez uma jogada a partida toda. A bola batia na canela de André. André não dominava a bola. Assim, a Ponte Preta teve uma expulsão. Mas efetivamente, eu acho que o Sport, quem teve jogador a menos foi o Sport. Porque quem viu o Lucas jogando, não teve um atacante do Sport tenha feito 30% do que o Lucas fez, corrido 30% do que o Lucas correu. Então, assim, numericamente o Sport estava na frente, mas em participação, a Ponte Preta foi muito mais participativa, mesmo com 10 homens. Então, minhas maiores críticas ficam para Diego Souza e André, sem qualquer dúvida.
Amigos, algo mais a falar sobre essa partida? Cássio Zirpoli quer falar, complementar alguma fala de Fred sobre essa questão dos atletas que não foram tão bem?
É, não tem. Isso a gente pode deixar para o podcast depois, mas assim, é um esporte muito desorganizado que só sai com o lucro da vaga. Não saiu com nenhuma evolução de futebol e entra numa fase preocupante, porque é um time que só faz perder. Essa vitória com a Ponte Preta na quarta passada foi um ponto totalmente fora da curva. O que naquela ocasião parecia um indício de recuperação, mas a atuação contra o Flamengo e a atuação contra a Ponte mostra que o jogo da quarta passada foi um ponto fora da curva. Os dois jogos seguintes mantêm o Sport numa fase muito duradoura e preocupante.
Então é isso, né, amigos? Podemos finalizar aqui esse telecast. A gente se encontra nos próximos podcasts do 45 Minutos, do H-Menor. Valeu, Fred, valeu, Cássio. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.